half deaf.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 446. A polícia no Brasil surgiu para açoitar escravos. Isso há mais de 300 anos, quando ainda nem éramos Brasil. Abre aspas. Em cumprimento ao alvará régio de 16 de novembro de 1693, mandou-se construir no Rio de Janeiro, junto ao Arsenal do Exército, no Morro do Castelo, um calabouço ou casa pública para castigo dos escravos. O alvará proibia que os senhores de escravos usassem instrumentos de ferro nos castigos e que condenassem os escravos a cárcere privado. Por 100 chibatadas, o chicoteador recebia o direito da pataca, fecha aspas, segundo informação do Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, de Clóvis Moura. Essa não é a história oficial, aliás, como muitas fases da história da polícia no Brasil. Faltam documentos e acesso aos documentos existentes, mas alguns historiadores defendem essa tese, como Thomas Holloway e Marcos Bretas. O espaço público para a punição dos escravos no Rio de Janeiro era dentro do complexo do Forte de São Tiago, uma área militar da cidade. O chicoteador não era um militar, mas exercia uma função de controle da ordem de maneira institucionalizada. Cabia ao Estado punir os escravos. E não, essa institucionalização das chibatadas não foi só um arrobo da galera dos direitos humanos da época, mas também uma maneira de minimizar a perturbação do sossego. Segundo a historiadora e escritora Mary Kahashi, na obra A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, muitos escravos eram espancados durante a noite e os gritos incomodavam os vizinhos. Imagina só, não ter um horário para torturar um escravo, aí já é demais, né? Vamos dar um jeito nisso, vamos institucionalizar as chibatadas. Tempos depois, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, em 1808, logo surgiu a necessidade de moldar o povo inferior da colônia aos moldes europeus, uma espécie de agente civilizador. E como se faz isso? Com violência e repressão, claro, culpa dessa gentalha atrasada, chucra. E eu consigo imaginar o coitado de Dom João, o príncipe regente, impressionado com a falta de modos dos seres inferiores das Américas. E foi uma das primeiras ações de Dom João criar a Intendência Geral da Polícia da Corte e do Estado do Brasil e também o cargo de Intendente Geral do mesmo jeito que funcionava em Portugal. Para isso, nomeou o desembargador carioca Paulo Fernandes Viana, que inclusive havia sido ouvidor-geral do crime em Portugal. Viana trabalhou bastante e se dedicou ao processo de urbanização e saneamento da cidade do Rio de Janeiro, tornando-a mais sadia, segundo informação da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. O doutor em História Social da Cultura pela Universidade Federal de Minas Gerais, Francis Albert Cota, descreve no artigo Olhares sobre a Polícia no Brasil, a construção da ordem imperial numa sociedade mestiça, as atribuições da recém-criada polícia em 1808. Abre aspas. No plano administrativo, o intendente Viana organizou a Secretaria de Polícia e propôs três oficiais para a execução dos serviços. O primeiro seria o responsável pelos teatros e divertimentos públicos, expedição de alvarás e licenças para as casas de jogos e botequins, controle da mendicância e elaboração dos censos da população. O segundo oficial controlava o expediente das capitanias, os transportes, as estalagens, as cadeias e a iluminação pública. Ao terceiro oficial cabia a expedição e controle dos passaportes, estrangeiros e casas de correção de escravos como calabouço. A intendência também fornecia trabalhadores, geralmente desordeiros, negros ou mestiços, presos pela polícia para os serviços públicos. Os presos eram utilizados nas tarefas relativas à limpeza e ao abastecimento dos prédios públicos, fecha aspas. Como a gente pode ver, pouca coisa mudou na atribuição da polícia. E estudar a atuação da polícia é algo relativamente novo. E são alguns os motivos para isso, mas talvez o principal seja a má relação que a academia tem com a polícia no Brasil. E estudar e compreender a polícia militar são fundamentais para uma futura, longínqua e, talvez, possível transformação na nossa forma de manutenção da ordem social. Abre aspas. É um universo de homens simples, oriundos das camadas livres e pobres da sociedade, com a exceção de algum possível escravo fugido buscando proteção e melhores condições de trabalho nas fileiras da força pública. não demonstram muita instrução e suas histórias, como vemos adiante, falam de pequenas roças, famílias extensas e empregos muitas vezes ligados ao serviço do Estado, em condições que cabe perguntar se seriam muito melhores do que da polícia. Talvez, por isso, seja tão importante resgatar as formas de entrada e saída da profissão policial, fecha aspas. A informação é do doutor e professor de História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcos Luiz Bretas, em um artigo publicado em 98 na revista Estudos Históricos. Pode parecer que eu estou passando pano para a PM ou justificando as ações policiais mais longe de mim, até porque as manchetes e os dados não permitem isso. Só que eu sempre acreditei que a truculência da polícia no Brasil fosse resquício da ditadura militar. Mas não, ela é o retrato da nossa sociedade, ela faz parte da nossa história e, portanto, do nosso presente. Abre aspas. De janeiro a junho, as polícias civil e militar mataram juntas 514 pessoas, um aumento de 20% na comparação com o mesmo período de 2019, quando houve 426 mortes. É o maior número da série histórica do governo paulista, que iniciou em 2001. Até então, o semestre mais letal havia sido em 2003, com 487 casos, fecha aspas, segundo o jornal A Folha de São Paulo, em julho deste ano. No estado do Rio, a polícia matou 290 pessoas em 2 meses durante intervenções das forças de segurança, apesar da diminuição do crime durante a pandemia. São quase 5 pessoas mortas a cada dia. Ano passado, no Rio de Janeiro, foram 1.814 mortes causadas por policiais, quase 5 por dia também. Bandidos? Não sei e não me interessa. Lugar de bandido para mim é na cadeia, cumprindo pena e sendo reabilitado para o convívio em sociedade após o julgamento. Mas a gente meio que nem liga para esses julgamentos, né? Ou eles, pelo menos, minimizam o impacto das mortes causadas por agentes de segurança pública. A imprensa quase sempre usa o termo bandido para falar de pessoas que entraram em conflito com a polícia. E ainda tem os casos dos inocentes inquestionáveis, como o menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto em São Gonçalo, no Rio, quando brincava dentro de casa. Ele foi morto com um tiro de fuzil. A polícia disparou 70 tiros na casa de João Pedro. 70 tiros. Não há legítima defesa que justifique 70 tiros. E a história toda é um show de horrores. A PM levou o corpo do menino para ser atendido, não deu satisfação à polícia, que só foi saber da morte por um funcionário do IML no dia seguinte ao assassinato. João Pedro era negro, morador de favela, assim como 78% dos mortos pela polícia em 2019 no Rio de Janeiro. Aliás, a história de João Pedro é a mesma que se repete com frequência com outros nomes. Só crianças com menos de 14 anos foram 4 no ano passado no estado do Rio de Janeiro. Agatha Félix, de 8 anos, Cauê Ribeiro, de 12 anos, Cauã Rosário, de 11 anos, segundo um levantamento feito pela ONG Rio de Paz. Só para ficar aí com os nomes divulgados pela imprensa, porque tinha alguém com uma câmera na mão, um desejo de justiça na cabeça e empatia no coração. E pesquisando para saber o que, que deu da história triste de tantas mortes no Rio, eu fui ler o comentário em uma das matérias. Como sempre, a culpa é da polícia. Por isso os bandidos estão fazendo festas com a ordem do STF que proíbem a polícia de entrar nesses antros. E se prender o STF, manda soltar. Então é só festa. Aqui o crime compensa. Fecha aspas. E sério que eu ainda gasto um tempo precioso me perguntando como Bolsonaro chegou ao poder. Não leiam os comentários, eles são realmente assustadores. Sobre o caso do João Pedro, bom, segue a investigação, deve ser feita uma nova prova balística, já que a primeira foi inconclusiva e blá, 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 nada de novo. O New York Times fez uma matéria bem completa sobre os assassinatos cometidos pela PM no Rio. A matéria começa falando da morte do Rodrigo no ano passado. O rapaz de 16 anos descia de moto, uma favela do Rio, com uma mochila cheia de drogas. Quando viu a polícia, Rodrigo acelerou, mas caiu com a moto em uma barreira. 2 policiais fizeram 38 disparos de fuzis. Um deles é o sargento Brito, que aguarda um julgamento sobre a morte de um homem com um tiro no pescoço a queima-roupa. E já são 20 mortes nas costas do sargento Brito desde 2010 e ele continua segurando uma arma. A matéria do New York Times, assinada pelos jornalistas Manuela Andreoni e Ernesto Lodonho e publicada no dia 18 de maio deste ano, traz a publicação do sargento Brito no dia da vitória de Bolsonaro nas eleições de 2018. Abre aspas. Chegou uma nova era, a era da opressão. O sargento Brito escreveu no Facebook naquela noite, usando o emoji da mão em forma de arminha que se tornou marca da campanha do presidente. Fecha aspas. A violência policial sempre existiu e sempre teve na mira das armas corpos negros e pobres. Mas a ascensão de Bolsonaro e de seu ex-melhor amigo de infância, Wilson Witzel, trouxe uma permissão institucional para matar no Rio de Janeiro. Em campanha eleitoral, Witzel dizia que iria cavar covas para resolver a questão da segurança pública tão latente no Rio de Janeiro e também no Brasil todo. O mesmo Witzel que comemorou a morte de um sequestrador em agosto do ano passado e entrou no ônibus onde estavam as vítimas e pediu que elas orassem pela família do sequestrador. Após a morte, a polícia confirmou que o sequestrador usava uma arma falsa. Se tem permissão para matar maior do que essa cena deprimente, eu desconheço. E desconheço porque até não há nenhuma lei no Brasil que autorize isso. E não é nada diferente em São Paulo. João Dória dizia em campanha que a polícia no estado ia atirar para matar e que mandaria os bandidos para o cemitério. E essa estratégia de segurança pública só serve única e exclusivamente para fomentar o sentimento de vingança da turba. Ainda segundo a matéria divulgada pela Folha em julho deste ano, abre aspas, já o número de vítimas de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, subiu de 1.465 nos primeiros 6 meses do ano passado para 1.522 no mesmo período deste ano. Desde 2013, que o número de assassinatos no estado não subia, fecha aspas. Já no Rio de Janeiro, numa análise bem simplista, a tática do bandido bom é bandido morto pode parecer funcionar. Abre aspas. Apesar de haver números altos nas mortes por intervenção policial, o índice de homicídios caiu no estado do Rio em maio. Foram 273. Esse é o segundo menor número registrado na série histórica desde 1991, fecha aspas, segundo matéria divulgada no G1 em junho deste ano. Mas é uma análise bem simplista e que acaba perpetuando o racismo e a criminalização da pobreza. A vida do menino de 14 anos que morava na favela e foi morto dentro de casa vale menos que a vida de qualquer outro cidadão da Zona Sul carioca? É isso que a gente quer dizer quando usa a política do extermínio como tática de segurança pública? Bom, João Dória mudou o discurso. Witzel brigou com a família e a polícia segue matando e morrendo. No primeiro semestre deste ano, houve um aumento também no número de policiais mortos em São Paulo. Foram 28 agentes assassinados, 12 a mais do que no ano passado. No Rio de Janeiro, foram 7 policiais mortos só em janeiro. O número não se compara aos 5 mortos por dia pela polícia. Mas aí fica a pergunta, a vida do policial também vale menos como a do menino de 14 anos morto na favela dentro de casa? São os dois lados da mesma moeda. O valor de um Estado administrado por gente que tem na violência e no caos a origem de grandes fortunas. A polícia militar não investiga em via de regra. As prisões são feitas em flagrante. E quem é preso em flagrante? O dono do helicóptero com 0,5 tonelada de cocaína, meio amigo, meio ligado ao Aécio Neves? Ou Rodrigo, de 16 anos, que tinha uns 2 quilos de drogas entre maconha, cocaína e crack na mochila e fugia da polícia? Bom, no caso do Rodrigo, ele nem foi preso, né? Ele foi julgado e condenado no tempo de 38 disparos. Já sobre o dono do helicóptero, com 0,5 tonelada de cocaína, nem sei, mas há boatos que passa bem, caiu no esquecimento e deve financiar alguma candidatura nas próximas eleições. Talvez a própria, porque nunca é demais lembrar que o tal helicóptero era e é da família Perrella, senador da República por Minas Gerais, para quem trabalhava o tal piloto. E é aí, meus amigos, que mora o verdadeiro problema. Com o distanciamento da ciência, da ação policial, o que se tem é o caos como estratégia institucional. Para ter uma polícia mais humana, é preciso ter um olhar mais humano sobre a polícia, sim. Não é fácil ser policial no Brasil. Pouco se sabe ou se tem acesso à formação desses agentes de segurança pública, à maneira como são avaliados, recompensados. Segundo um edital publicado em 2017 no estado de São Paulo, um policial militar em fase inicial ganhava R$ 3.034 e um tenente R$ 6.100. No Rio de Janeiro, segundo editais de 2014 e 2017, os salários são de R$ 2.909 para soldados, R$ 5.321 para aspirantes a oficial e R$ 6.595 para segundo tenente. Não vou emitir a minha opinião sobre os valores, mas eu não andaria com uma arma pendurada na cintura por R$ 2.900, nem a pau. Na realidade, esses salários confirmam o que muitos pesquisadores atestam. O que existe mesmo nessa guerra civil disfarçada de luta contra o crime é gente pobre matando gente pobre, amando de gente rica. Geralmente são moradores de comunidades semelhantes. A diferença é que uns têm fardas e armas legais, outros são paisanos com armas ilegais e outros ainda, que não são poucos, inocentes, que só querem mesmo é ser feliz e viver em paz na favela em que nasceu. Eu me sinto desconfortável quando eu estou em algum lugar e chega a polícia. Eu me sinto insegura. E olha que eu nem sou um corpo matável. Eu não entro nas estatísticas, as balas não se direcionam a mim. Mas eu me sinto vulnerável porque a imagem que eu tenho da polícia é que ela é despreparada, mal treinada e má. E não há filme de Hollywood na infância que me faça flexibilizar a realidade dos fatos da vida adulta. Hoje, quando ando com meu filho de 4 anos pelas ruas e vemos policiais, é incrível o fascínio que ele tem pela farda, pela viatura e, claro, infelizmente, pelas armas. Ele vive essa dicotomia judaico-cristã do bem e do mal, essa separação do bandido e do policial, sem saber que todos somos bons e maus. Mas ele está nessa, vive fazendo estratégias sobre o que fazer caso veja um bandido. Falante, ele sempre quer cumprimentar e perguntar se os policiais conhecem a patrulha canina. A grande maioria sorri e desenvolve um papo rápido que é desfeito pelo meu desconforto. Eu tenho esperança, ou pelo menos quero ter esperança, que quando ele for adulto e souber que a patrulha canina não corresponde em nada à realidade, a polícia seja ainda digna da admiração dele e seja diferente da polícia que foi criada para bater em escravos e matar. Meu convidado de hoje possui graduação e doutorado em Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid. Atualmente é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tem experiência na área de Psicologia Social e Sociologia com ênfase em outras sociologias específicas, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas, educação, direitos humanos, violência e segurança pública. É autor de alguns livros, entre eles No Sapatinho, a evolução das milícias no Rio de Janeiro. Professor Inácio Cano, muito obrigada pela participação aqui no Anticast.
De nada.
A gente tem um aumento significativo no número de mortes cometidas por policiais no Brasil, embora haja uma diminuição no número de crimes, essas coisas estão correlacionadas, mas o que mais impressiona é que isso acontece no momento de ruas vazias que a gente está vivendo por causa da pandemia, não tanto agora, mas... Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, 290 pessoas morreram em 2 meses. A gente teve um aumento de 70%, de 21% em São Paulo, no primeiro semestre desse ano, no número de mortes cometidas por policiais. Tem uma explicação para isso, professor?
Bom, nós temos uma tendência histórica nos últimos anos de aumento da letalidade policial no Brasil, que já era muito elevada anteriormente. E desde 2019, nós temos um projeto político em Brasília e em vários estados da federação, especialmente no Sudeste, que nasceu ancorado nessa ideia do extermínio, né, de matar o maior número de suspeitos possível. No Rio, isso foi muito claro, São Paulo e em Minas foi mais velado, mas a campanha eleitoral foi também uma campanha em que os candidatos vitoriosos tentaram embarcar nessa retórica do bolsonarismo de extermínio dos supostos criminosos. Então, acho que isso cria um clima muito favorável para o aumento da letalidade policial. E, paralelamente a isso, eu acho em curso no Brasil uma tendência perigosa de descontrole policial. Então, por exemplo, no Rio, o governador tomou como uma das primeiras medidas a decisão de extinguir a Secretaria de Segurança Pública e devolver às polícias o status de secretaria. E essas polícias se relacionam diretamente com o governo e não tem mais uma secretaria que faça essa intermediação. Significa que elas ganham um maior nível de autonomia. Na própria campanha eleitoral, Bolsonaro falou no BOPE, no Rio, que a partir de agora mandam os capitães, né, como ele. Que, de novo, é uma mensagem claramente no sentido de descontrole, de ausência de fiscalização dentro das corporações, que foi basicamente que caracterizou o comportamento do próprio Bolsonaro quando ele era membro do Exército. Houve também solicitações, propostas de vários setores de não investigarem mortes cometidas por policiais, de assumirem automaticamente a versão policial, o que na prática acaba acontecendo de qualquer jeito, né? Mas a tentativa de tornar isso uma norma, uma lei...
Se institucionaliza isso, né?
Exatamente. Acho que aprofunda essa ideia de descontrole. Então, nós temos, por um lado, apelos abertos, ou ordens, inclusive, no caso do Rio, de matar mais pessoas, de aumentar a letalidade policial, e, por outro lado, uma mensagem retórica, por um lado, e prática, em outros casos, de descontrole, de falta de fiscalização, a partir do qual o policial percebe que qualquer coisa que ele fizer não será investigado. Isso significa que os setores corruptos dentro das polícias, as milícias, etc., podem agir de maneira mais livre, sem temer uma ação, uma fiscalização, um controle do Estado em cima deles. Eu acho que esses dois elementos ajudam a explicar o aumento da letalidade policial. Por um lado, os apelos ao extermínio, à morte dos supostos criminosos, por outro lado, essas mensagens de falta de fiscalização sobre o trabalho da polícia, que acaba liberando ainda mais os setores corruptos dentro dessas corporações.
Vale lembrar que o Witzel usou na campanha dele que para combater o crime, ele ia cavar covas, que essa ia ser a política, e também ele falou em navios presídios para os criminosos. Mas a gente, então, agora vive um momento em que há uma pena de morte, né? A pessoa é morta sem direito a julgamento, e nisso vários erros, como um caso que repercutiu muito aqui no Brasil, de um adolescente que estava dentro de casa. A polícia disparou 70 tiros, e enfim, então a gente vive esse momento dessa permissão para matar, né?
É mais do que permissão, né? É um encorajamento aberto. Nós tivemos isso historicamente, mas agora é um apelo aberto, né? Formal e ainda legitimado pelas urnas. Então, a situação é mais grave do que era anteriormente. Apesar de que esse apelo é, obviamente, ilegal, porque não existe pena de morte no Brasil, e mesmo os países que têm pena de morte têm um processo legal, em que tem defesa, contraditório, é um processo que normalmente costuma durar muito tempo. Então, é muito diferente dessa ideia de pena de morte automática na rua, decidida pelo policial, que se transforma em policial, juiz, algoz, tudo ao mesmo tempo. Quando você tem esse cenário, que não é exclusivo do Brasil, mas que se manifesta claramente no país, você vai ter também muitos mortos que são, digamos, escancaradamente inocentes. Pessoas que não tinham nada a ver, mas houve um erro policial, confundiram, acharam que uma britadeira era um fuzil, etc., etc. Todos esses casos que a gente conhece muito bem. E você vai ter inocentes mortos. Historicamente, no Rio, o que acontecia era que quando a polícia matava uma pessoa que era escancaradamente inocente, uma senhora, uma criança, gerava-se uma comoção, um escândalo, e havia um certo recuo por parte tanto do governo quanto das polícias, que agiam de forma mais moderada durante um tempo, até que, de novo, a situação voltava ao estágio inicial. Mas com esses governos, particularmente com o Witzel, o que nós vimos foi que a morte de inocentes não mudava o comportamento policial, não mudava o discurso do governo. O governo Witzel é um governo que aceita a morte de inocentes, como tivemos vários nas comunidades do Rio, crianças que iam na escola, etc., etc. Aceita essas mortes de pessoas inocentes como um preço a ser pago nessa guerra contra o crime. Então, o único que acabou contendo a letalidade policial no Rio foi a decisão do Supremo. A decisão do Supremo de proibir operações policiais, salvo exceções, durante a pandemia. O que, por um lado, constitui uma invasão, digamos, da competência do Executivo por parte do Legislativo, né? Porque, em geral, você não esperaria que o Poder Judiciário invadisse essa competência e dizesse para a polícia, para o executivo, quando pode ou não pode desenvolver operações. Mas a situação se tornou tão extrema e tão contraditória entre a urgência da pandemia, por um lado, e a proliferação dessas operações com resultado letal por outro, que o Supremo acabou intervindo nisso aí. E houve uma diminuição drástica, dessa vez sim, nas mortes pela polícia, e agora o Supremo está votando outras limitações que vão além da pandemia. Então, infelizmente, quem deveria controlar a atividade policial deveria ser o Ministério Público, no caso do Rio, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, mas isso não acontece. E é uma grande ironia e uma crítica muito forte, de forma indireta, ao próprio Ministério Público, que tenha que ser o Supremo, através de um recurso feito por um partido, por organizações da sociedade civil, e não o próprio controle externo da atividade policial fluminense, o que coloca um limite a essas atuações.
A gente está vivendo um momento muito peculiar. A gente fala bastante da intervenção policial, a morte policial, ela tem um recorte social e racial ou só social? Como você vê?
É um recorte social e racial, mas não é um recorte muito diferente das mortes em geral, né? O perfil da pessoa morta pela polícia é o perfil das vítimas de homicídio no Brasil. São jovens, negros, em maior proporção, moradores de periferias, de baixa escolaridade, que são as vítimas da violência letal no país. Nós fizemos uma pesquisa em 2010 com dados da polícia do Rio de São Paulo, e os dados da polícia do Rio foram muito contundentes, porque no Rio nós tínhamos dados de feridos e de mortos. Então nós demonstramos que se você for negro, a chance de você acabar morrendo e não apenas sendo ferido num confronto com a polícia era maior do que se você era branco. A diferença era mais ou menos de 8% de uma chance maior de morrer para os negros do que para os brancos, e essa diferença se mantinha tanto dentro quanto fora da favela, o que era um dado muito importante, porque mostrava que não era simplesmente que a polícia era muito mais violenta na favela, coisa que a gente já sabia, mas tanto dentro quanto fora da favela havia um diferencial contra a população negra. O grande diferencial é favela contra o asfalto, não tem dúvida, né? Em termos de letalidade policial, a polícia é extremamente mais violenta na favela do que no asfalto. Porém, tanto dentro quanto fora da favela, nós observamos essa diferença racial. Então, basicamente, tem um viés social muito forte e tem também um certo viés racial na atuação policial.
São pessoas matáveis, né? São os matáveis.
Absolutamente, né? Eu lembro, por exemplo, o secretário de Segurança Beltrame, no Rio, uns anos atrás, num momento bem mais favorável do que o atual, mas como ele era gaúcho, ele acabava verbalizando coisas que os cariocas sabem, mas não dizem. Então, ele dizia, por exemplo, uma coisa é uma bala no alemão, outra coisa é em Copacabana, né? Ou ele dizia, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Então ele acabava verbalizando o fato de que a política aceita e às vezes promove mortes desde que essas mortes aconteçam nos territórios periféricos da cidade, né? O que acaba acontecendo é que nossa política de segurança pública não é feita para proteger as periferias, é feita para proteger o centro das periferias, é feita para conter as periferias. E mesmo quando a gente tinha o PP, o que acabava, de fato, preservando vidas naquelas regiões, né, nas comunidades, mas o intuito do gestor público era evitar que esses tiroteios acabassem criando risco para as pessoas que moravam lá embaixo, né, que moravam nesses territórios. Então, é uma tragédia histórica do Brasil que tem a ver com essa desigualdade profunda e com essa aceitação de que há áreas em que as pessoas podem morrer e nada acontece, a imprensa nem noticia, etc. E há outras áreas onde isso não é admissível, onde as pessoas têm que ser, de fato, protegidas. E isso que marca, o que pauta a política de segurança historicamente no Brasil, e por isso é que é possível fazer essas operações extremamente violentas, truculentas, impedir que as crianças vão na escola, que vão no hospital, porque isso acontece sempre nesses territórios onde a vida da população não é a mesma do que o resto.
Você citou a UPP, foi um projeto, na sua avaliação, então, um projeto positivo?
Bom, inicialmente teve um impacto de redução dos homicídios de 50% naqueles locais e nas redondezas, e teve uma redução da letalidade policial ainda maior naqueles territórios. Porém, a UPP ficou na fase inicial de ocupação. E não se desenvolveu esse policiamento mais horizontal, mais de proximidade, que pudesse alterar a relação entre a comunidade e a polícia. E aí, como isso não avançou, chegou um momento que a situação geral começou a piorar, e dentro das UPPs também, e por último, na fase terminal, digamos assim, algumas UPPs acabaram provocando o efeito contrário, ou seja, a polícia gerava violência para poder permanecer no território, quando o intuito inicial era entrar no território para reduzir a violência. Mas em alguns casos, em algumas comunidades, chegou um ponto em que a presença policial acabava incentivando a violência, né? Como no Alemão e em outras áreas. Então foi uma grande oportunidade perdida, mas pelo menos eu acho que ficou no histórico, na memória dos cidadãos fluminenses, essa ideia de que é possível fornecer ou pensar uma política de segurança nas comunidades que não seja simplesmente através das invasões bélicas, né, de confronto armado. E isso antes parecia impossível, parecia que a única política possível era ou você se omite ou você manda um caveirão. A raiz da UBP, pelo menos, nós temos um modelo diferente. E quando houver condições políticas e sociais de começar uma nova fase, uma política muito mais avançada, esse exemplo histórico será retomado. Então, eu acho que o saldo, apesar de tudo, apesar da frustração que foi gerada também em parte pelas excessivas expectativas, né? Houve um momento que parecia que a UPP ia resolver a segurança pública no Rio, ia também promover inserção social, parecia que a favela não ia ser mais favela, que de repente favela e asfalto ia ser tudo a mesma coisa, o que obviamente era uma fantasia. Mas, a despeito dessa frustração das expectativas, eu acho que a lição que vai ficar para o futuro é uma lição positiva e que será retomada em parte quando o contexto permitir.
E esse contexto vai permitir, bom, demora, né? A gente vai
Precisamos de governos que não queiram matar
matar.
pessoas como seu objetivo de segurança pública, que é um objetivo ilegal, né? Mas como estávamos comentando antes, infelizmente o Ministério Público não cumpre sua função, porque se cumprisse, teria que processar o governador do Rio. Agora já não precisa mais processá-lo, né? Enfim, já está sendo processado, mas precisaria ter processado ele por incitação ao crime, né? Por apologia do crime. E se o policial que matasse alguém argumentasse que foi uma ordem do governador, aí o governador deveria ser processado por homicídio doloso.
Sim, a gente teve o episódio do Witzel comemorando o assassinato de um sequestrador, né? Aquela cena foi muito, muito chocante, assim, né? Muito, e entrando no ônibus depois e pedindo para os sequestrados orarem pela
Exatamente.
é meio surreal, assim, né? Quando a gente pega para fazer uma análise, é surreal essa mistura da violência com a questão religiosa e com esse fanatismo. É um negócio muito, parece uma distopia, assim.
É muito perturbador. Eu escrevi um artigo sobre isso, né, dizendo que o autoritarismo, quando chega no limite, exige que as vítimas aceitem seu destino, né? Então, ele exige que quem morreu, ou a família de quem morreu, aceite que foi pelo próprio bem, que foi justo, necessário, e que isso seja comemorado, né? Enfim, então é realmente muito perturbador esse modelo que tem uma base religiosa, né, supostamente cristã, que, no entanto, esquece completamente o quinto mandamento, que prega a morte das pessoas e que, apesar disso, se legitima religiosamente, né? Porque nós sabemos que há um componente religioso no voto do Witzel, no voto do Bolsonaro. Então, é uma crise moral religiosa muito profunda na sociedade brasileira.
Que vem de uma insatisfação, né? Que vem de um. Porque a gente vê algumas. A gente vê o mais do mesmo, assim, né? Políticas que eram ações em todos os aspectos do governo que eram tão criticadas, hoje são feitas da mesma maneira. Por exemplo, o pacote anticrime do Moro, né? Que parecia uma coisa super maravilhosa, mas no fim, resumindo, trocando em miúdos, era só sobre prender mais, endurecer mais e ser mais punitivo. E prender é uma coisa que realmente não acho que a gente é a terceira população carcerária do mundo, né? A gente
A
tem
gente sobre
40.
tudo grande mal, né? Porque a gente tem um monte de gente que cometeu homicídios, está na rua, né? Nossa taxa de esclarecimento, nossa taxa de condenação de homicídios costuma estar por baixo de 10%, ou seja, mais de 90% dos homicidas estão na rua e não deveriam estar na rua. E, ao mesmo tempo, você tem as prisões cheias de pequenos traficantes, de pessoas que cometeram pequenos crimes contra a propriedade. Então, é um contrassenso total. É, quando a gente defende primeiro que haja uma política de prevenção e não só uma Sim. política de repressão. Mas a repressão é absolutamente necessária num cenário como o brasileiro. Mas ela tem que ser bem feita, né? E tem que ser feita visando os crimes que geram mais perigo, mais insegurança para a população. Enquanto a gente continuar perseguindo o pequeno traficante, a situação não vai melhorar. O que a gente tem que perseguir é justamente quem assalta, quem agride, quem comete homicídios e não quem comete pequenos crimes de menor potencial ofensivo. Então, o quadro brasileiro é muito paradoxal. A gente prende muito, prende mal e deixa fora muita gente que deveria estar presa, né? Porque a gente tem centenas de milhares de mandados de prisão não cumpridos e a gente tem criminosos muito perigosos que estão lá fora. Então, esse, infelizmente, é o nosso cenário.
E 40% estão em 40% da população carcerária está em prisão provisória, né? O que é um escândalo, assim. Mas daí a gente tem uma sociedade que não consegue se indignar porque acha que realmente merece, né? Tipo, fez, tem que estar preso.
Fortaleceu, né, o lavajatismo fortaleceu essa tendência de punição antecipada, de prisão provisória, de condução coercitiva, de prisão para obrigar alguém a fazer uma delação premiada. Então, a Lava Jato acho que tem um efeito muito perverso de distorcer o sistema jurídico e de fortalecer penas que são, né, na verdade, prévias à sentença e que não deveriam existir, salvo nos casos em que não é mais uma pena, mas é uma medida preventiva para evitar que a pessoa coloque em risco o processo, etc. Então, acho que o lavajatismo teve um papel forte no alavancamento desse tipo de medidas. Inclusive, algumas das famosas propostas contra a impunidade, né, do Daltan Dallagnol e outros aí, era aceitar a prova prova ilegal, né? Coisa que nem a ditadura militar teve coragem de propor, né? A aceitação de prova ilegal. Então, acho que esse casamento, que já não dura, mas enfim, esse casamento entre a extrema-direita, o extermínio como política por um lado e o lavajatismo por outro, foi um casamento perverso que acabou gerando consequências negativas. Na medida que esse casamento se desfaça, como está se desfazendo, vamos ver como esses atores vão operar, né? Mas eu acho que foi um momento histórico muito dramático para o Brasil, porque se uniram essas forças e com esses resultados.
Você falou dos pequenos delitos, tem muito de uma cobrança de uma performance da polícia militar que não investiga, ela só prende e o sucesso, digamos assim, entre aspas, é para a polícia militar, ou no que a sociedade cobra, é a prisão. Então a polícia militar só prende diante do flagrante, né?
Exatamente, ela não tem mandato de investigação, embora investigue com certa frequência, mas é quando ela investiga, está fugindo ao seu mandato. E a própria Polícia Civil também acaba fazendo patrulhamento, também tem operações especiais, que não tem nada a ver com uma polícia investigativa, enfim. Então, cada polícia tenta abrir um espaço próprio, o maior possível, e acaba concorrendo com a outra, né? Seria melhor termos uma polícia integrada que, ao invés de concorrer, cooperasse. Mas, de novo, no momento atual, não há espaço para a gente modificar o modelo policial brasileiro, e qualquer modificação nesse cenário atual poderia ser, inclusive, mais negativa.
Em que sentido?
Que qualquer mudança de lei que é a que você venha propor agora, com esse cenário, com esse Congresso, com esse clima político, pode acabar resultando em leis ainda mais injustas, mais autoritárias, enfim, nada mais. Temos que lembrar da proposta da lei do abate, né? Por exemplo, que já caiu, mas que fazia parte do pacote anticrime do Moro, que dizia que, bom, quando a polícia mata alguém, pronto, acabou, isso nem se investiga, porque há uma legítima defesa presumida que dispensa, inclusive, investigação, né? Que é um extremo da insanidade, porque mesmo que você ache que criminosos devam morrer, eles deveriam ser julgados, né? E não mortos na rua, de forma irregular, porque isso também abre o espaço, e a gente que trabalha com violência policial sabe muito disso, de adultização da violência policial para fins escusos. Então, boa parte da violência policial que acontece na rua não é para matar criminoso, é para lucrar policial corrupto.
Autoproteção, né?
Não, é para lucrar policial corrupto. Então, mata-se um traficante para que o próximo traficante saiba que tem que pagar X e não Y, né? E boa parte da violência policial discorre nesses rumos. Então, essas propostas, essa proposta, eu acho que o Moro, que tem uma aspiração a ser uma figura internacionalmente respeitada, ainda vai sofrer muita vergonha quando essas propostas forem analisadas em fóruns internacionais e seja mostrado que a proposta do Moro era claramente um incentivo à impunidade das mortes cometidas pela polícia e um encorajamento a não investigar sequer essas mortes, né? Aquela proposta, por exemplo, que o policial poderia matar sob violenta emoção, é um convite ao extermínio. É o mesmo tipo de retórica que estava por trás dos dispositivos judiciais que justificavam a morte da mulher quando o marido flagrava ela em adultério e aí, sob violenta emoção, o marido podia matar a mulher. Então, é o mesmo tipo de dispositivo. O policial está irado, ele pode matar e a gente perdoa ele. Inclusive, aquele dispositivo era perverso do ponto de vista jurídico também, porque dizia que o juiz, em função das circunstâncias, poderia diminuir a pena ou não aplicar. Ou seja, havia uma insegurança jurídica total, porque o juiz poderia aplicar toda a pena se ele quiser, ou metade da pena, ou nenhuma pena. Então, que código penal é esse em que o juiz, no momento, decide se aplica uma parte, não aplica nada. Enfim, até do ponto de vista técnico, a proposta era extremamente esdrúxula, né? E eu acho que um dia nós vamos ter uma ocasião de voltar para o passado e analisar todos os erros que foram cometidos e as consequências que eles trouxeram.
A gente tem essa sensação de que agora está muito pior e realmente houve um aumento, mas como você colocou, essa violência policial não é de agora, né? A polícia sempre foi, principalmente no Sudeste, muito violenta. Eu vejo, eu sou catarinense, moro em Curitiba, mas eu vejo que em Santa Catarina a polícia também tem aumentado bastante ou tem se noticiado mais sobre a violência policial. Mas ela não é de agora. A gente não teve uma. É um resquício da ditadura, né? A gente não teve uma democratização, redemocratização nesse sentido, né?
Eu acho que vai além da ditadura, né? Muitos autores frisam a conexão entre a ditadura e a violência policial, que evidentemente existe. Mas quando a gente pensa, por exemplo, que quando a polícia foi fundada no Brasil no século XIX, uma das suas funções era açoitar escravos, né? O escravo era levado pelo dono, açoitado pela polícia e devolvido, né? O que era um progresso, porque a função punitiva passava a ser centralizada e fiscalizada pelo Estado e não exercida de forma privada. Mas quando a gente lembra isso, a gente vê que, na verdade, a violência policial e o controle através da violência é um histórico no Brasil e que não é uma coisa que nasceu na ditadura. Em alguns países, por exemplo, se fala tortura nunca mais, ou, enfim, esses bordões que apontam ao fato de que havia um passado democrático mais ou menos consolidado, chegou a ditadura que introduziu esse tipo de truculência, brutalidade e atuação ilegal e trata-se de voltar ao estágio original, né? Nunca mais. Porém, no Brasil, eu acho que em vez de nunca mais, a gente deveria dizer já basta, porque antes da ditadura, torturas, execuções também existiam, não foram trazidas pela ditadura, mas é claro que a ditadura agravou esse quadro. Mas o grande choque na ditadura é que as pessoas que acabavam sendo torturadas ou mortas pela polícia não eram pequenos criminosos, né, pobres, eram pessoas de classe média, brancas, muitas delas, que eram, enfim, agredidas em função da sua ideologia política. Essa era a grande novidade. Mas a polícia, como um ator truculento, violento, é muito anterior à ditadura militar no Brasil. A gente não deve esquecer disso.
Muito se fala também na desmilitarização da polícia. Você vê isso viável no Brasil?
A curto prazo, como eu estava dizendo, não só não é viável, mas eu não colocaria hoje nenhuma discussão de reforma do modelo policial ou de reforma profunda das leis, porque o risco é que as modificações acabem sendo ainda piores do que o status quo. Em circunstâncias melhores ou ideais, é claro que a função policial é uma função civil e que a desmilitarização seria uma coisa positiva. Porém, eu acho que houve em certos setores da esquerda brasileira, uma certa ingenuidade, uma certa mistificação, no sentido de que, se a gente conseguisse desmilitarizar a polícia militar, nosso problema estaria resolvido. Basta olhar para a polícia civil no Rio de Janeiro, a CORE, por exemplo, que é o Corpo de Operações Especiais no Rio, rivaliza com o BOPE, né? Na forma de atuar, é a CORE que tinha os helicópteros artilhados que atiravam. Então, não é porque o Estado seja militar ou não militar que a gente vai mudar a militarização da política de segurança, que é muito mais ampla do que o próprio Estado da polícia militar. Seria positivo desmilitarizar a polícia? Seria, não tenho nenhuma dúvida, né? Por vários motivos. Entre eles, que os próprios policiais militares, em geral, vivem sob regulamentos que são extremamente autoritários. A gente trata o policial de uma forma muito negativa, de fato, destrata o policial, não paga hora extra, não permite sindicalização, não permite que eles reivindiquem seus direitos. Ele tem que obedecer qualquer tipo de ordem. E depois, quando ele vai para a rua, nós esperamos que ele seja um policial comunitário, cordial e que atenda a população. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é tratar o policial como um cidadão, né? Permitir que ele se associe, que ele defenda seus direitos, que ele seja tratado com dignidade, que tenha direito de defesa. Tem regulamentos disciplinares no Brasil ainda que proíbem, por exemplo, falar em segurança pública, que estipulam que para você casar como policial você tem que pedir permissão para o comando. Enfim, é um tipo de demandas.
É sério isso?
É, de normativas absolutamente contrárias a qualquer ideia de um cidadão democrático. Então, isso tem que ser mudado. Então, em suma, eu acho que a desmilitarização seria positiva, não há dúvida nenhuma, e a integração das polícias, mas não seria uma panaceia, e o que está militarizado não é apenas a polícia militar, o que está militarizado é toda a política de segurança pública, estratégia, tática, os valores, o treinamento, o blindado, enfim, é um fenômeno que vai muito além do caráter militar da polícia militar. E é possível, outros países têm, por exemplo, polícias militares que não agem da mesma forma, né? Mesmo assim, o ideal é um status não militar, que a função de segurança pública não tem nada a ver com a função de segurança nacional. Mas não é a raiz dos nossos problemas e não será a solução deles.
Nem é um tema para agora, então.
Certamente é um tema para agora.
A impunidade entre os policiais, eu estava pesquisando e li sobre o Sargento Brito, acho que até foi numa matéria do New York Times, fez um levantamento muito interessante no começo desse ano sobre a questão da violência policial no Rio de Janeiro, e daí eles trazem a história do Sargento Brito, que tem 38 anos, se tornou policial militar em 2002, e desde 2010 ele participou de pelo menos 20 mortes em serviços. Então é um número... 20 mortes, né? Um policial que está ali envolvido com 20 mortes e até hoje ele não foi julgado. Essa impunidade também passa uma autorização para que a polícia haja. Óbvio, eu estou aqui falando polícia e depois do que você colocou, a gente generaliza muito, né? Não que sejam todos maus policiais, mas assim, tem alguns casos em que realmente falta um julgamento ou falta alguma justiça nesse sentido, né?
Bom, eu acho oportuno o seu comentário. Não só não são todos policiais maus policiais, obviamente que não, tem policiais honestos, evidentemente, mas além disso, o problema não é só da polícia, né? Quando você tem 33%, 40%, 50% dos cidadãos que dizem que bandido bom e bandido morto,
sim,
fica claro que o problema não é um problema apenas da instituição policial, é um problema da cultura política brasileira, né? E esses governadores que defendem essas políticas foram votados. Então, é bom que se lembre que não vamos resolver o problema de baixo para cima. A gente precisa resolver o problema de cima para baixo. A gente precisa eleger projetos políticos e governantes que tenham um mínimo respeito à lei, né, brasileira. Se a gente não fizer isso, não haverá solução. Dito isso, é claro que precisamos de um Ministério Público que faça controle externo, que não faz. Precisamos de um judiciário que julgue. Então, no Rio, por exemplo, tem juízes como Alexandre Abraão, que têm decisões judiciais. Eu me lembro uma decisão relativa ao caso Matemático, né, que foi aquele traficante que foi tiroteado desde o helicóptero e morreu, em que ele faz um louvor dos policiais do helicóptero. Ele diz que são os anjos negros que nos protegem, e ele desenvolve uma teoria absolutamente estapafúrdia, que é a teoria da legítima defesa preventiva, que é, bom, eu sei que você é muito mal, você vai me matar, então eu te mato antes. Como é que eu sei? Ah, porque eu sei que você é muito mal, né? Eu já te conheço. Então, isso autoriza a polícia a matar pessoas somente sob o princípio de que elas são pessoas moralmente muito ruins e, portanto, virão no futuro a cometer crimes. Então, precisamos também de um poder judicial, precisamos de um Ministério Público que sejam condizentes com a Constituição brasileira, né? Então, a grande ironia, como dizíamos antes, é que o Supremo tem que colocar esse limite no Rio de Janeiro, porque o sistema de justiça criminal no Rio é incapaz de colocar esse limite.
A gente teve um momento já histórico mais perto de um ideal de atuação policial no Brasil?
Olha, a gente teve momentos bem melhores. Não tanto porque a situação fosse muito melhor, mas porque a direção em que a gente se movimentava era uma direção mais positiva. Era uma direção de maior respeito aos direitos humanos, de maior conscientização. Então, a sensação que a gente tinha era que os problemas eram gigantes, mas que a gente estava se movimentando na direção certa. Hoje, a sensação que nós temos é que os problemas continuam gigantes ou maiores, mas a direção em que a gente vai é uma direção negativa. Então, eu me lembro, por exemplo, uns anos atrás, quando a gente tinha uma relação melhor com a Polícia Militar do Rio, a gente ajudou a construir um indicador para mensurar o consumo de munição de cada policial, na ideia de que se um policial fazia um consumo de munição acima do que seria razoável para a área que ele trabalhava e o tipo de função que ele desempenhava, ele então era retirado da rua, submetido a treinamento. Então, era um momento em que a ordem do comando, a orientação era mate o menos que você puder, né? Tente não matar, porque matar não é um objetivo favorável, não é objetivo da polícia. Hoje nós temos governantes dizendo exatamente o contrário. Mate o mais que você puder, atire na cabecinha e o governador sobe no helicóptero, né? O helicóptero atira, ele se acha um personagem de um filme de Hollywood. Houve uma regressão muito clara. Eu acho não só em termos objetivos, absolutos, mas sobretudo em termos da direção em que a gente caminha. Então, a gente primeiro tem que parar de caminhar nessa direção para voltar a caminhar na direção correta.
E paralelo a isso, a gente teve um aumento, uma explosão no número de armas no Brasil, né? Foi um aumento de 205% no total de novos registros. Isso é apagar fogo com gasolina, né?
Com certeza, esse vai ser um dos legados mais perversos do bolsonarismo, né? Porque essas armas não voltam. A experiência em todos os países mostra que uma vez que as armas circulam, elas não voltam. E elas serão, muitas delas, usadas pelo crime organizado. Elas ajudam também a diminuir o preço das armas no mercado negro, etc, etc. Então, esse é um efeito extremamente deletério que vai perdurar durante muitos anos no Brasil, né? Essa proliferação das armas que vão rodar durante anos, décadas talvez, no mercado brasileiro.
E não é efetivo, né? Não é um fator que garante
Não, não
segurança.
seja efetivo, é que essas armas contribuem para a violência, né? Contribuem de várias formas. Contribuem, em primeiro lugar, porque todo mundo perde a cabeça uma vez ou outra. Se você perde a cabeça um dia num conflito, você pode acabar dando uns murros, acabando na delegacia e, enfim, 6 meses depois você quase não lembra. Mas se tiver uma arma presente nesse cenário e alguém perder a cabeça, como de fato acontece, pode resultar numa tragédia irreversível. Então, em primeiro lugar, você vai ter conflitos no cotidiano que vão se transformar em tragédias pela presença das armas. Nós tivemos já no Brasil também casos que a gente associa com os Estados Unidos, mas que já aconteceram no Brasil, de alguém pegar uma arma em casa, ir para uma escola, começar a atirar, matar pessoas de forma indiscriminada. Esses casos também são favorecidos pela proliferação das armas nas casas. E, em segundo lugar, como dizia antes, a conexão entre armas no mercado legal e ilegal é muito fluida, sempre foi. Então, se você coloca mais armas no mercado legal, significa que mais armas vão chegar no mercado ilegal e o preço das armas nesse mercado ilegal vai cair, o que vai facilitar com que mais pessoas tenham acesso. Então, o impacto não é que não seja positivo, é que é extremamente negativo e a longo prazo.
Sim. No meio de tudo isso, de tantas políticas não acertadas, a gente vê um aumento da popularidade do Bolsonaro. O que O que isso representa? Eu juro que foi talvez a notícia mais chocante para mim desse semestre. Olha que 2020 está sendo um ano com bastante notícias chocantes, assim, mas ver o aumento da popularidade do Bolsonaro é um negócio muito espantoso, né?
E aparentemente o aumento da popularidade se dá simplesmente por ele parar de falar grosso, né, e ameaçar. Isso aparentemente foi isso e evidentemente a ajuda econômica decorrente da pandemia são aparentemente os motivos por trás de um certo alavancamento da imagem da presidência. Então, acho que isso mostra que o fenômeno é um fenômeno a longo prazo e que as pessoas que acham que era um fenômeno muito passageiro provavelmente vão ter que reavaliar. E esse autoritarismo profundo que surgiu, não só no Brasil, mas claramente no Brasil com Bolsonaro, é um fenômeno que vai ter que ser trabalhado e combatido e assimilado de alguma forma para a gente voltar a outro patamar de cultura política, mas não vai ser de um dia para outro que a gente vai conseguir eliminar esses fenômenos. Você observa, enfim, o que aconteceu com uma menina outro dia que foi estuprada, ela teve que fugir para poder fazer um aborto legal, ao qual ela tinha direito, endereço dela foi vazado, ela foi hostilizada. Enfim, são fenômenos que revelam um autoritarismo muito profundo. E esses setores de extrema-direita se organizaram a partir de 2013 e não vão sair com facilidade, né? Então, acho que a gente tem que se preparar para um percurso complicado.
Longo.
Longo.
Mas também fala muito sobre a nossa sociedade, né? Essa sociedade que gosta da vingança punitiva, sangrenta, né?
Sim, enfim, também não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né? Você tem nas Filipinas um presidente que se elegeu para matar usuários, não só traficantes, mas usuários de drogas e matou milhares de pessoas, continua matando. Você tem nos Estados Unidos um presidente claramente hostil ao controle que faz parte de uma democracia, né? E que chama os mexicanos de estupradores, né? Você tem, enfim, em outros países, governos extremamente autoritários. Então, acho que o momento internacional é um momento de questionamento frontal da democracia, do Estado de Direito, dos valores sobre os quais foi fundada, digamos, a convivência política em muitos dos países, sobretudo nos países centrais, a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso tudo está sendo questionado e o Brasil é um desses frontes, mas não é o único.
Sim, é meio que cíclico, né? Vamos esperar a roda voltar. Professor, acho que é isso. O senhor gostaria de colocar mais alguma coisa?
Não, eu acho que é muito importante que a gente se debata, que a gente se conscientize e que a gente faça um esforço político, que acho que houve também um certo abandono do trabalho político, né? Eu acho que as esquerdas chegaram no
poder de base, em
certo momento, e foram se desconectando das bases. Aí chegou um ponto em que aquelas populações para as quais a esquerda supostamente trabalhava não tinha nenhuma comunicação, nenhuma interlocução, né? E se perdeu essa conexão. Então, acho muito importante a gente retomar esse trabalho político de interlocução, de convencimento. Qualquer pessoa que aceite a democracia é nosso aliado num momento como esse, né? Porque nosso inimigo são os inimigos da democracia. E a gente tem que fazer um esforço grande de articulação para poder retomar um rumo político medianamente sustentável.
Eu acho que a eleição nos Estados Unidos vai dar um rumo aí, se bem que é um sistema tão, tão diferente, tão complicado, mas eu acho que a não eleição do Trump pode ser uma sinalização aí de uma mudança de áreas, né?
Com certeza, mas a não eleição do Trump não está garantida, né? Eu acho que é improvável no momento atual, mas não é impossível. Também era improvável a primeira eleição do Trump e acabou acontecendo, né? Então, de novo, é um cenário para o qual as pessoas precisam se preparar, porque o que a gente dava por descontado antes, né, já não é mais uma coisa garantida.
Visto o nosso presidente Bolsonaro, né, que é de uma pessoa tão despreparada, tão incapaz, tão tudo de ruim, tá aí liderando o nosso país com a aprovação aumentando.
A questão não é nem ser despreparado, né? Acho que presidentes despreparados houve vários. A questão é um presidente hostil à democracia, que foi eleito por um discurso histórico de hostilidade à democracia. Eu acho que esse é o grande risco institucional para o Brasil.
Muito obrigada, professor.
De nada, um abraço grande para todos.
Um abraço.
E todos.
Tchau, tchau.